Quantos de vocês sabem o que é ser apaixonado? Já tiveram essa experiência? Ainda tem? Os casais devem, né, manter essa relação de paixão todo o tempo, não é somente no princípio. Hoje eu quero falar sobre o rei e eu, o romance divino. Sabe que Deus, o propósito de Deus em criar um homem é amar um homem. Às vezes nós pensamos em termos assim mais práticas, o trabalho que nós temos que fazer para Deus, os multidões que nós temos que ganhar para Deus, as coisas que Deus requer de nós e tudo, mas sabe que tudo isso Ele pode fazer assim num momento assim. Mas aquilo que Deus não consegue fazer, só nós podemos fazer, é amá-lo. Dar o nosso amor, né? E por isso ele faz tudo isso para atrair-nos esse relacionamento, para que naquele ambiente podemos experimentar o que é realmente o amor. Ficar assim apaixonado de uma forma real. Essa Salmos é uma canção de amor. Eu não sei bem quem escreveu. Parece, para muitos, né, teólogos e peritos nesta área, é um Salmo de Salomão. E revela aquele relacionamento entre ele e a princesa do Egito, que era Xoxanim. Não sei se essa está ligada com os cantares de Salomão ou não, mas é um salmo que tem dois sentidos. Fala acerca do amor entre o homem e a mulher, mas também fala acerca do amor entre Deus e o homem. Eu acho que o relacionamento humano, o nosso amor assim, entre homem e mulher, é um pequeno quadro, um cheirinho, né, daquilo que Deus quer. Aquele amor que nós temos para com Ele. Eu vou ler vários versículos neste capítulo, talvez vou ler todo o capítulo, mas só para dar aquela uma certa introdução daquilo que Deus está a revelar nesta passagem. Vamos começar no princípio. O meu coração ferve com palavras boas. Falo que tenho feito no tocante ao rei. Do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um deste escritor. Tu és mais formoso do que os filhos do homem. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Essa fala de uma noiva olhando para o seu noivo, que é o rei, olhando para a sua formosura, olhando para as qualidades, as coisas boas na vida dele, apreciando esse homem com tanto favor e tanta graça sobre a vida dele. Mas depois, em versículo 6, nós temos um outro sentido. Diz: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça, aparece a impiedade. Por isso, Deus, ó teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Agora nós temos uma coisa, versículo 6 fala de Deus. Versículo 7, novamente, fala do homem. Com os mesmos termos, com as mesmas imagens. Aquele amor que, que o homem está a sentir para a sua noiva, agora é dada a Deus. Pois é revelada, também é dada ao homem. Agora nós vamos ver em versículo 10. Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos, esquece teu povo e da casa do teu pai. Agora, agora o rei está a falar acerca da noiva novamente. Esse salmo revela um relacionamento. Esse relacionamento não é religião. Religião não fala nestes termos. Leis não falam nestes termos. Coisas assim de fazeres e deveres e tudo, não fala assim. Quando nós estamos apaixonados, não precisamos de alguém dizer, tu tens que. Não faz sentido. Porque o amor é aquela, né, é um estado de coração em que nós estamos dispostos a fazer tudo. Nós não temos que ser obrigada, porque nosso coração está completamente disposto e aberto. Sabe que a maior chamada que nós temos não é para fazer qualquer serviço ou ministério, mas para andar com Deus. Só andar com Ele neste ambiente do amor é a nossa maior chamada. Às vezes, se qualquer um de nós que temos uma experiência com Deus, sabem isso no princípio. É chamado o nosso primeiro amor. Nós sabemos bem o que é, mas parece que depois de algum tempo perdemos aquela paixão. Perdemos aquele primeiro amor. E nós substituímos esse amor com muitas obras, com muitas atividades, com muitas pessoas, com serviços, com ministérios. E perdemos aquilo que é essencial, aquilo que até Deus quer. Porque o serviço, eu creio que Deus pode fazer uma coisa um dia para outro. Eu posso fazer coisas, eu posso suprir as necessidades um dia para outro. Eu posso transformar as nossas circunstâncias um dia para outro. Essas são coisas que estão nas suas mãos. Mas o nosso coração não está nas suas... Nós temos que colocar o nosso coração a Ele. Temos que dar o nosso coração a Ele. E só nós podemos fazer isso. Então Deus atrai-nos. Atrai-nos com as suas palavras. Atrai-nos com a sua bondade. Atrai-nos com as bênçãos. Atrai-nos com presentes. Atrai-nos com respostas. Ele atrai-nos. Mas o objetivo não é somente dar coisas a nós ou resolver os nossos problemas. O propósito que Deus tem é relacionar conosco. É estar conosco. Amar-nos. Esse versículo 10, aquela primeira coisa que ele fala, que revela como nós podemos entrar neste relacionamento com Ele. Diz, ouve, filha, e olha, inclina teus ouvidos, esquece do teu povo e da casa do teu pai. Estive a falar com a Helen hoje de manhã. Estava a ler essa versículo a ela. Ela disse uma coisa, esse foi o versículo que Deus me deu quando eu saí da África. Ela estava no avião, estava a ver aquele pôr do sol africano. Eu acho que o sol é maior em África. Quando eu assento sobre o horizonte, é tão grande, né? É tão lindo. E ela estava a ver o pôr do sol. E Deus deu essa palavra. Esquece o teu povo, casa do teu pai. Põe isso para trás. Eu tenho algo para ti que é novo. Pessoas 30 e tal anos antes que ela voltou à África. E ela tinha de viver com essa missão, essa esperança. Deus tinha algo melhor. Sabe que essa às vezes, essa partido, com o nosso passado, aquela largar o passado, é necessário se nós vamos entrar no relacionamento do amor com o nosso Deus. Se nós tentarmos agarrar as coisas do passado, é impossível. Nós temos que largar. Por isso, quando um casal casa, eles têm que deixar a casa dos pais. Eles têm que largar a casa dos pais. Eles têm que agarrar novamente para formar uma pessoa nova. Não pode entrar se não sair. Não pode receber se não largar. Nós temos que fazer algo em que o nosso passado está completamente esquecido. Mas olha para isso. Ele diz: deixa a casa dos teus pais. Ele não diz: deixa a vida pecaminosa. Eu não estou a dizer que deve permanecer em pecado. Eu não estou a dizer isso. Espera. Eu começo a andar a sair rapidamente. Não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que a nossa ideia, às vezes, é que nós temos que largar as coisas más, mas ficar com as coisas boas. Mas sabe, o inimigo do melhor não é as coisas ruínas. O inimigo do melhor são as coisas boas. Quando alguém tem fome, não é? Arranja tempo para comer. Muito, às vezes o nosso problema não é que estamos em pecado, estamos a fazer coisas más, é só que estamos a fazer tantas coisas boas que não temos tempo para Deus. Não é que deixa o mal, essa é fácil. Em salvação já deixamos as coisas negativas e pecaminosas, as coisas ruins para trás. Mas para entrar naquele tempo assim íntimo com Deus, aquela paixão, nós temos também largar coisas boas. A nossa família é uma coisa boa. A casa dos nossos pais significa a nossa identidade, significa o nosso conforto, a nossa segurança, tudo que era, né, bem do nosso passado. Fazer um passo para relacionar com Deus como o nosso primeiro e único amor que nós temos, significa um corte. Significa uma saída. Deus tem um banquete para nós. Deus tem, né, algo preparado para nós. Ele tem aquela casa de, né, do casamento, ele quer que nós sentamos à mesa com Ele. Ele tem preparado alguma coisa tremenda, aquele recebimento tremendo, mas ao longo dos anos nós temos enchido a nossa vida com tantos petiscos. Chegando à mesa, não temos mais fome. Não apetece. Sabe que aquele restaurante, assim, daqueles rodízios, são muito espertos. Tem um preço tremendo. Tudo que eu posso comer. Mas antes de chegar a picanha, tem toda a salada, chouriço, não é? Tudo que é para encher a briga. Para que quando chegar a picanha, não tem mais fome, né? Aquele pedaço caro assim é para o fim. E muitas vezes é assim conosco. Nós temos enchido a nossa vida com tantas coisas boas que Deus tem para nós, que nós não temos mais para Ele. Não temos mais fome. Estamos satisfeitos com a vida que temos. Sabe que relações humanos são preciosos, mas são humanos, não é divino. Qualquer relação humana que nós temos que é precioso, não tem nada a comparar com o relacionamento com Deus. Não substitui, não é? O relacionamento que Deus tem, não é? contigo por uma coisa secundária, que é só desta terra. Sabe que os relacionamentos humanos são muito frágeis. Nós podemos sentir alguma coisa um dia e logo a seguir não sentir nada, ou ficar indiferente, ou mudar as opiniões, ou coisa assim. Porque às vezes, entre nós, as coisas se complicam. Mas nós enchemos tanto com isso. Quando chegar um ponto de relacionar com Deus, é como, epá, damos os sobros. Antes de deitar, oh Deus, obrigado. Começamos a ler assim. Não temos nem gosto, nem tempo, nem desejo. Porque passamos tanto tempo no telefone, tanto tempo a falar com os outros, tanto tempo a conviver, tantas conversas, tanto que chegando aquele tempo com Deus, não temos mais palavras, não, estou cansado. Pai, porque comemos daqueles petiscos da vida. Por isso a Bíblia diz, deixa, não as coisas ruins, as coisas boas, porque Deus tem algo melhor. Deus tem algo melhor. Nós concentramos mesmo na leitura da Bíblia, como até pregar, falar muito sobre as bênçãos de Deus, como receber. É como, mas sabe que as bênçãos às vezes podem nos impedir, não é, de ter um tempo que sou com Ele. Fome é muito importante. Quando as pessoas dizem, ah pai, eu não tenho tempo, não tenho tempo. A minha vida é uma corrida desde a manhã até à tarde. Eu não tenho tempo, como é possível ter um tempo devocional cada dia? O problema não é tempo. O problema é fome. Porque quando alguém está fomeado, arranja tempo para comer. Não é? Pode perder assim, às vezes eu falo com o Pedro e às 3 da manhã, ah, ainda não comi, eu ainda não almocei. Mas eu vou dizer, quando Pedro tem fome, ele vai comer. Ele vai arranjar tempo. Talvez durante aquele tempo não tenha fome. Mas vai chegar 4 da tarde, ele vai ter fome. Ou 5 da tarde, ele vai arranjar tempo. Por causa daquela aperte na sua barriga. Aquele sinal. O problema que nós temos não é não ter tempo suficiente. É não ter fome suficiente. Por isso Deus diz, oh minha querida, faz favor, larga. Larga destas coisas. Vem ter comigo. Daquele lugar segredo, eu tenho algo que eu quero mostrar. Eu tenho um banquete. Aquilo que estás a ocupar o teu tempo, não está nada... Em termos de valor, não é nada comparado com aquilo que eu tenho para ti. Eu sei, nós, principalmente homens, estamos muito motivados pelo serviço, pelo aquilo que nós fazemos. Quando nós estamos a fazer alguma coisa com propósito, qualidade, sentimos frustrados, sentimos que não somos úteis, que a nossa vida não tem rumo e coisas assim. Não somos assim motivados ou criados assim com esse feitio. Mas, e para nós, para arranjar tempo só com Deus, às vezes nós pensamos, perdi tempo, eu tenho que fazer algo. Eu prefiro de fazer coisas assim, mesmo coisas boas para Deus, do que somente estar com Deus. É um feitio que nós, como homens, temos. Eu não sei se as mulheres têm essa tendência, eu acho que são muito... mais motivada pelo relacionamento do que os homens. Os homens são muito mais motivados pelo serviço, pelo aquilo que nós fazemos. Mas Deus, tanto os homens como as mulheres, está a chamar-nos à parte. Só para estar com Ele. ficamos assim com fome, às vezes ficamos assim frustrados, oh Deus, eu não sei o que eu devo fazer, eu não sei o que tu tens para mim. Então ficamos frustrados, como que agora eu vou jejuar. Agora eu vou orar mesmo, né, uma hora seguida. E nós oramos, mas as nossas orações são aquelas orações, oh Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que queres de mim? E nós oramos assim, mas Deus diz, epa, para isso. Eu quero amar-te só. A nossa chamada é para andar com Deus. Ponto final. Versículo 11. Diz assim. Então o rei superfeiçoará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Obedece-me. Essa é a segunda coisa que Deus diz. Eu sou teu Senhor. Essa palavra obedece, eu fui ver em várias traduções. Uma tradução diz reverencial. Outra diz buscal. Aqui diz obedecer. Eu sou, vamos usar essa que diz buscar. Eu sou o teu Senhor. Busca-me. Vai atrás de mim. Vamos fazer aquele jogo de escondido. Eu vou esconder e vai procurar-me. Não é? Meus netos gostam muito desse jogo. Eles ficam tão empolgantes que eles não conseguem manter quieto. Quando eles estão assim, não é? Naquela parte de esconder, se eu digo, onde estás? Estou aqui, estou aqui. Porque eles querem ser achados, né? Eles querem, né, que eu, depois quando eu encontro, eu finjo sempre que eu estou à procura e não sei onde eu estou, mas quando eu encontro, eles ficam assim a rir, porque para ser achado, para ser desejado, para alguém buscar, é uma coisa, é uma alegria. Por isso os homens e mulheres fazem essa jogada, né? Quando começam a namorar, é aquela, às vezes a mulher finge que não tem interesse, né? Depois o homem vai atrás e depois logo, né, recolhe. Né? Para dar aquele jogo assim, de interesse. Mas quando é achado, é... Ah, estou apaixonado. É aquilo que cai assim dentro. Deus está a dizer, eu sou o teu Senhor. Busca-me. Estou naquele lugar segredo. Vai atrás. Arranja um tempinho para mim. Né? A nossa vida devocional não é aquela regra para ser um cristão assim, em forma. Homem espiritual tem que ter uma vida devocional. Não é uma regra. Se for uma regra, é uma obra morta. E não vai satisfazer nem na ti, nem na Deus. Porque o nosso tempo com Ele, a nossa vida devocional, é o nosso tempo com a pessoa mais preciosa. Sabe, Deus só quer isso. Se essa pode ser a mensagem de hoje, que se essa... pode cair, aquela ficha cair dentro do teu espírito, já é suficiente para mim. Se pode somente receber aquele entendimento que Deus somente quer o teu amor, não as tuas promessas, não o teu serviço, não o teu entrega, não, o teu amor, o teu coração. Eu acho que a razão que nós temos nesta versão, e vocês provavelmente têm outras palavras, a palavra obedecer é ali, porque quando nós buscamos o Senhor, quando nós né, encontramos aquela intimidade com Ele. Ninguém tem que falar da obediência. Ninguém tem que falar da submissão. Ninguém. Né? É como quando eu estou a orar a fazer um casamento e nós falamos sobre isso. Eles dizem sim. Né? Eu vou submeter-me. Né? Eles nem sabem o que é. Mas o amor é só cego. Né? Fica assim, sim, né? Eu faço tudo, eu vou para qualquer lugar. Né? Porque o paixão tem essa capacidade. Não, não há condições. Olha, uma vez que eu... Só uma vez que num casamento estava assim a falar sobre o papel do homem e mulher, que a mulher tem que submeter, e a mulher diz... Eu não vou dizer isso. Tire isso do meu voto. Ele diz, esse casamento não vai dar mais longe. Eu tive de voltar para trás e disse, amas mesmo o teu marido, né? Essa teu noivo? Amas mesmo eu. Mas ela teve aquela ideia, submissão, não, nem pensar. Eu vou ter meu próprio, né, livro de cheques, a minha conta bancária, a minha vida, ele não toca. Diz, por que estás a casar? O amor, paixão, muda-nos. Paixão, não tem condições, não tem fronteiras, não tem regras, não. A nossa vida está aberta. Deus quer isso. Nós, às vezes, criamos um monstro, né, à volta da nossa fé, com tantas regras sobre tudo que o crente deve fazer e não deve fazer. Mas se nós somos apaixonados, eu vou dizer, não temos que falar sobre essas áreas. A nossa vida muda. E a nossa vida fica em conformidade, né, da imagem de quem que nós amamos. Nós mudamos a sua imagem. Porque, por causa do nosso próprio amor. Em Hebreus 12, versículo 2... Diz, olhando para Jesus, o autor e dor da nossa própria fé, olhando para Jesus, que suportou a cruz, né? Olhando para Jesus, nós temos que ter os nossos olhos fixados, focados no nosso objeto, do nosso amor. Eu gosto de ver pessoas assim, apaixonadas, porque se uma pessoa está aqui, o seu... amor assim vai uma volta, está sempre olhando, acompanhando. Né? Se alguém começa a falar com o seu amor, começa a ficar assim. Está sempre observando. Né? Esse é meu amor. Né? Esse é meu amor. Ele é meu, ele é minha. Né? Aquela paixão. Sabe que Deus quer isso? Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Qual era o gozo? O gozo era aquela imagem, eu vou ter uma noiva. Jesus não casou com Maria Madalena, contra aquelas hipóteses assim lançadas pelos filmes. Jesus não teve relações com uma mulher, porque os seus olhos estavam fixados, toda a sua atenção estava assim dedicada, fixada sobre o alvo, e ter uma noiva, que é a sua igreja. Ele suportou a cruz, ele passou para negar a si mesmo, ele passou pelo próprio sofrimento para entrar no relacionamento com cada um de nós. Por isso, ele diz, vem, atrás de mim. Vai buscar-me. Porque eu tenho algo que eu quero mostrar. Jesus diz aos seus discípulos, eu vou preparar um lugar para vocês. Eu disse aos outros, quem abandona o pai, mãe, filho, filha, por amor de mim, receberá muito mais, 100 vezes tanto. Pois eu disse numa outra passagem, Mateus diz que se não negar a ti mesmo, se não deixar, não tem lugar em mim. Ele está a dizer, larga, deixa as coisas que são temporários, que são humanos, porque eu tenho algo para ti que é muito melhor. Isaías 62, versículos 4, diz: nunca mais te chamarão desamparado, nem na tua terra se dominará jamais assolado, mas chamar-te-ão Ezbá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada em ti, e a tua terra o Senhor se casará. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim alegrará contigo o teu Deus. Esse é o amor que Deus tem para ti. E que toda a criação foi criada assim para celebrar esse amor. Tudo que Ele fez em toda a história é para dar aquela som de júbilo, não é? Sobre o amor que Ele tem conosco. Em versículo 16, vamos voltar para Salmos 45. Versículo 15 também. Com alegria e regozijo serão trazidos. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais, será a teus filhos que farás príncipes sobre toda a terra. Ele está a dizer, tu tens deixado, mas eu vou dar muito mais. Tu deixaste o teu passado, mas eu vou dar filhos que são príncipes. Eu vou multiplicar a tua vida. Eu vou levar a tua vida de uma vida assim banal para ser uma vida real. Eu vou transformar-te para ser, em vez de uma pessoa assim normal, para ser de uma linhagem real. Estou a transformar-te para que de ti vai sair fruto. Tua vida vai se multiplicar. A tua vida não vai ficar somente só pensando em ti, mas vai se multiplicar nas vidas dos outros. Não somente em ter filhos, mas ter príncipes que vão herdar a terra. Não há multiplicação sem gravidez. E não há gravidez sem intimidade. Por isso, ele diz do princípio, entra neste relacionamento comigo. E as outras coisas vão te seguir. Busque primeiro a mim. E todas as outras coisas. Às vezes nós buscamos multiplicação. Nós buscamos nós buscamos a ser útil, nós buscamos a fazer algo com a nossa vida, nós buscamos propósito, mas Deus diz, não, busca-me. E pois todas essas outras coisas vão ser acrescentadas. Deus tem isso para cada um de vocês. Ele tem propósito. Ele tem fruto. Ele tem, não é, algo útil e importante fazer. Deus tem tudo isso, mas esse não é o foco. O nosso foco é tempo com Ele. Nosso foco é andar com o nosso amor. Andar com Ele neste ambiente. Deus só dá o seu amor a nós. Ele amou o mundo de tal maneira que deu. Ele só dá o seu amor. Ah, mas Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não. Deixe-me dizer isso novamente. Ele só dá o seu amor. Ah, mas eu preciso. Não. Ele só, né, dá o seu amor. É suficiente? Ah, não. Eu preciso de outras coisas. É suficiente. Porque estando nesta ligação com Deus em amor, tu tens tudo que precisas. Ligando com Ele nesta ligação de intimidade, tu não tens que preocupar em nada, porque Ele toma conta da tua vida. Essa não é uma, não é uma aventura. Esse relacionamento com Deus não é aquela coisa de um dia, só para ter aquilo que queremos e depois... Essa não é prostituição. Essa não é ilícito. Estou a falar numa aliança perpétua. Aquilo que vai durar de toda a eternidade. Um relacionamento que nunca acaba. Não é somente uma experiência para ter alguma coisa para que tu possas andar e fazer a tua vida à tua maneira. Porque o amor que Deus tem, que nos transforma, é baseado na sua aliança. Por isso eu disse, Deus só oferece o seu amor. E não precisamos mais nada. No seu amor não há medo de falhar. Não há condenação do passado. Não há sentimentos de culpa. O seu amor nos limpa disso tudo. Tira. Vamos fazer Deus o nosso tesouro. O nosso paixão. O nosso amor. Vamos largar as outras coisas boas. Não estou a dizer acerca de um tempo. Vamos largar completamente. Vamos confiar que o amor de Deus vai preencher, satisfazer toda a nossa vida. Vocês conseguem acreditar nisso? Vocês conseguem entender isso? Eu sei que para jovens que têm ainda muitas coisas assim que eles queriam ter e alcançar na vida é complicado, pensar que Deus pode ser tudo. Mas eu vou dizer, confiando em Deus, entrando neste relacionamento, Ele vai fazer. Aleluia, vamos ficar em pé. Assistência, se vocês podem chamar as crianças. Nós vamos tomar a ceia e eu quero que nós lembramos em tomar a ceia que a ceia representa aquela oferta dele, o amor verdadeiro, aquilo que ele fez. Termine as the Psalms are saying. Farei lembrando o teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Em 1 Coríntios 11, quando fala de ceia, diz, faz isso em memória, lembra-me. Quando tomar, lembra. Ele disse aqui, nós farei lembrando o teu nome. Nós temos que encorajar uns aos outros. Não esquece. Não esquece o teu Deus. Não esquece aquilo que Deus fez. Não esquece o amor que Deus tem para nós. Não esquece. Quando nós tomamos, estamos a dizer ao Senhor, nós não esquecemos. Nós participamos. Tu és o nosso amor. Tu fizeste isso para nós. Nós estamos aqui perante ti. Estamos a buscar a tua face. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Aleluia, Jesus. Se tem desviado a tua atenção de Jesus, eu vou dizer como o escritor de Hebreus diz, fixando teus olhos em Jesus. Olha para Ele agora. Está somente perante Ele. Não é porque alguém está aqui, é porque... Não. Fixando os teus olhos em Jesus, o autor, sumidor da tua fé. E que suportou a cruz pelo gozo, pela somente pensando em nós, Ele passou pela cruz. Pelo gozo de ter o crescimento conosco. Ele suportou a cruz. Senhor, nós celebramos agora o teu amor. Celebramos, Senhor, o derramamento da tua vida na cruz do Calvário. Celebramos o facto que agora fazemos parte da tua vida. Somos de uma carne, somos do teu corpo. Somos casados, Senhor, contigo. Senhor, esse pão que representa o teu corpo foi partido. Como nós partimos agora, foi partido. Para que nós podemos encontrar um lugar. E estar juntos contigo para toda a eternidade. Obrigado, Jesus. Pai, nós tomamos com gratidão e nós celebramos o teu amor hoje. E esse cálice que representa o teu sangue, Senhor. Nós estamos de graças. Que essa é de nova aliança. Essa serve muito melhor do que qualquer aliança humana. É a tua aliança para conosco. Estamos contigo para toda a eternidade. Os nossos pecados, o nosso passado foi lavado. Só temos um futuro. Só temos algo para frente. Obrigado, Jesus. Se neste momento há coisas no teu passado que tem que ser esquecido, tem que ser largado, faz isso agora. Olhe para Jesus. Ele não está no teu passado, Ele está no teu presente. Ele está perante ti, no teu futuro. Olha para Ele. Entrega a tua vida a Ele. Largue do passado. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo sangue derramado e o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus.